os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. O enfrentamento às consequências das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul continua na agenda dos deputados. Para além dos debates tratando da catástrofe em si, os parlamentares votaram nessa semana um projeto do Executivo que libera o Rio Grande do Sul de pagar a dívida com a União por 3 anos. Também não haverá cobrança de juros nesse período. A proposta recebeu apoio unânime, mas muitos deputados pediram, na verdade, o perdão completo dessa dívida do Estado com a União. Esse foi o tópico mais intenso do debate. Na discussão, Daniel Tresciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, cobrou o perdão total da dívida do Estado.
95 bilhões de reais que o Estado paga todos os meses e sempre fica devendo. Muito bem relatado aqui. É o momento de todos nós revermos essa situação. O Estado do Rio Grande do Sul não deve um centavo sequer para a União, porque todo recurso que vem para Brasília e que retorna migalhas para os estados federados é mais do que na hora de perdoar essa dívida de 95 bilhões de reais do Rio Grande do Sul com a União. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul, meu caro Luiz Lima, nesse exato momento, mais de 600 mil pessoas fora de casa, 600 mil pessoas morando em abrigos, morando em igrejas, morando em locais sem a menor perspectiva de voltar para suas casas. É a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ressaltou as medidas de ajuda ao Estado, mas cobrou o perdão da dívida com a União.
O governo anunciou 2 medidas muito importantes. A suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, com o congelamento dos juros, o que é uma medida muito importante de uma dívida que já foi paga e nunca foi auditada. Então, claro que nós queremos não só isso, como o perdão da dívida, porque ela já foi paga, mas é um passo muito importante anunciado pelo governo Lula. Além disso, a questão de um voucher de 5 mil que ainda não se materializou no sentido do projeto que será enviado, mas vai ser anunciado em breve. E eu acho que é muito importante um voucher, porque só a antecipação do FGTS, do Bolsa Família, são recursos do próprio trabalhador e trabalhadora, ou mesmo a antecipação da restituição do imposto de renda que nós havíamos pedido e o governo atendeu fazendo essa antecipação para as famílias gaúchas, não só as atingidas pela catástrofe.
O deputado do PT, também do Rio Grande do Sul, Bongás, contextualizou o impacto imediato da suspensão por 3 anos da dívida do Rio Grande do Sul.
A dificuldade do Rio Grande do Sul e a reivindicação era um olhar muito atento do governo federal para o Rio Grande do Sul. E na reunião construída pelo Haddad, o presidente Lula, com o governo do Rio Grande do Sul, chegou exatamente a esse entendimento. Nos próximos 3 anos, nenhum pagamento será feito no Rio Grande do Sul. São 11 bilhões que vão ficar no Rio Grande do Sul para investir na reconstrução tão necessária. Mais do que isso, o governo federal tirou os juros da dívida. Serão mais 12 bilhões, somando então 23 bilhões que podem estar à disposição da reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Mas não fica só isso. O governo federal está ajudando com outros tantos recursos. Já foram mais de 60 bilhões, terá novos anúncios para ajudar a reconstruir.
Eli Borges, deputado do PL do Tocantins, pediu anistia completa da dívida do Estado.
O Rio Grande do Sul está numa situação de calamidade e as pessoas não estarão produzindo e terão dificuldade de produção por muitos anos. Então, não adianta apenas adiar uma dívida. No caso do Rio Grande do Sul, tem que anistiar mesmo.
O líder do PSB e deputado pela Paraíba, Gervásio Maia, igualmente discursou a respeito desse tema.
O que o Estado do Rio Grande do Sul precisa, o que o governador precisa, é do dinheiro que estava reservado todo mês para pagar a dívida. O que é que o governo federal está dizendo? 212. O Estado não pagará os juros e passará 3 anos sem pagar um centavo. Então digamos que seja algo em torno de 700 milhões de reais por mês. Esse dinheiro que ia servir para pagar a dívida todo mês, o governador vai destinar para as ações emergenciais. Não precisa ser formado em contabilidade para entender isso. E essa é a parte mais importante, que é o que são as ações efetivas adotadas pelo governo federal, em conjunto com o governo do estado e o Congresso Nacional.
Afonso Han, do Progressistas do Rio Grande do Sul, pediu a aprovação de uma emenda ao texto que perdoava a dívida do estado referente ao período de 3 anos.
É o mínimo! O estado do Rio Grande do Sul não tem como pagar! Não tem como pagar essa dívida de 90? Não tem como pagar 3 bilhões e meio por ano? Da onde vai sair os recursos? E por isso a gente pede aqui, pede em nome do Brasil. É o gesto que é necessário ser feito nesse momento em favor dos gaúchos, em favor da vida dessas pessoas, de reconstituir todos os valores, todos os recursos ainda são insuficientes.
O relator do projeto de suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos e deputado do PDT, também do Rio Grande, Afonso Mota, explicou as impossibilidades de perdão da dívida do estado neste momento.
Na verdade, se tivéssemos prosperado na desejada anistia, quem não desejaria que o estado não pagasse nada da dívida que tem de aproximadamente 100 bilhões? Provavelmente, nós teríamos maculado o conteúdo da nossa regulação que fizemos aqui. Porque todos nós sabíamos que se trata de um projeto de lei complementar e o projeto de lei complementar não permite avançar num conceito que não seja o de não pagamento da dívida temporariamente, abrindo mão de receitas, abrindo mão da questão financeira.
O projeto que suspende o pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos e também zera a taxa de juros nesse período foi aprovado e enviado ao Senado. Os senadores também já aprovaram a proposta que segue para a sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
O projeto que regula o setor de streaming no Brasil foi outro assunto quente da semana. Streaming são as plataformas que disponibilizam filmes, documentários, para serem assistidos na internet, por exemplo, a Netflix, a Amazon Prime e outros. A proposta que regula o segmento estava na pauta, mas acabou nem sendo votada. O relator e deputado do PDT do Ceará, André Figueiredo, pediu adiamento da votação para que quem tivesse dúvida pudesse conversar com ele. De toda forma, houve muito discurso contrário ao projeto. Para você ter ideia dos pontos de divergência, eu separei 2 falas a esse respeito. A deputada Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, se posicionou contra o texto.
Primeiro, por um tempo de transcurso de prazo muito célere nessa casa. Segundo, porque vai aumentar a taxação para o consumo de filmes nas plataformas de streaming. A Ancine vem com uma nova cobrança de 6% de todos os produtores de conteúdo digital. E esse conceito do que é conteúdo digital não está muito claro no projeto de lei que foi apresentado aqui no relatório de plenário.
O relator do projeto de regulação dos streamings e deputado pelo PDT do Ceará, André Figueiredo, rebateu as críticas e se disse aberto a sugestões para melhorar a proposta.
É um PL que prevê, acima de tudo, o desenvolvimento da indústria do audiovisual brasileiro. E aí digo eu, enquanto consumidor, quantos de nós não assiste seriados de provedores de streaming que são grandiosos? E aqui não cabe, não precisa deixar de falar na maior delas, que é a Netflix, na Amazon Prime, na Warner, na Disney. Todos são grandes provedores internacionais de streaming e que nós gostamos de assistir. Quem não gosta de assistir um seriado espanhol, francês, coreano? Agora, quantos de nós conseguem acessar um seriado brasileiro nessas mesmas plataformas? Por que isso acontece? Porque não há nenhum tipo de regulação. É liberalidade dessas plataformas em exibir um ou outro seriado ou filme de conteúdo nacional. E todos os países da União Europeia, digo isso porque nós baseamos o nosso relatório na diretiva de 2018 da União Europeia, que versa sobre regulação de plataformas de streaming.
Esse projeto de regulação do setor de streaming deve voltar à pauta nos próximos dias.
Fatos e opiniões.
A Câmara aprovou por unanimidade um projeto para homenagear a deputada pelo PL de Mato Grosso, Amália Barros, que morreu aos 39 anos no último dia 12 de maio. Ela faleceu devido a complicações na retirada de um tumor no pâncreas. Amália Barros tinha como bandeira a luta pelas pessoas com deficiência. Exatamente por isso, os deputados aprovaram uma resolução que dá nome dela ao Prêmio Brasil Mais Inclusão. Esse prêmio é dado pela Câmara dos Deputados a empresas e pessoas que atuam em favor de quem tem deficiência. A entrega é feita em setembro, quando se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ou na semana de dezembro, em que se comemora o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Nos discursos em defesa da resolução, houve muitas homenagens à deputada Amália Barros. Eu separei algumas aqui para você. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou a respeito da atuação de Amália Barros na Câmara.
Deputada Amália esteve conosco e marcou a sua estada aqui nesta Câmara como uma grande defensora da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Tive a oportunidade de conviver com ela nesta comissão e vi do seu compromisso para que nós possamos constatar, a partir da nossa ação, uma obviedade, que a humanidade é uma só. E que tem pessoas que enxergam pelas mãos, que tem pessoas que falam pelos olhos, mas a humanidade é uma só, é uma só. E nenhuma deficiência é maior que a nossa humanidade. Deputada Amália estará sempre presente em todas as lutas em defesa dos direitos à pessoa com deficiência.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, da mesma forma também homenageou a deputada Amália Barros.
Uma moça admirável, um exemplo de superação, com muito orgulho do meu estado, nascida em Mojimirim, foi eleita pelo Mato Grosso, mas uma pessoa que vai deixar saudade. Muito atuante, muito comunicativa e que sabe usar o diálogo para construir as coisas. Então, deixa um vazio aqui, mas a gente sempre vai lembrar dela como essa pessoa especial, que é, que foi e que continuará sendo.
A deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, igualmente ressaltou as qualidades de Amália Barros.
Mais uma vez, queremos prestar uma homenagem à querida deputada Amália Barros. Quando se fala em inclusão, se fala muito da boca para fora. Ela, sim, vivia a inclusão, lutava pela inclusão, antes mesmo de estar aqui nessa casa. Ela já vinha para poder conquistar esse espaço, ganhou uma eleição e se tornou realmente uma pessoa muito dedicada a essa área.
Gisela Simona, deputada do União Brasil de Mato Grosso e relatora da resolução que criou a homenagem a Amália Barros, contou um pouco da trajetória da deputada.
Após perder um rim e um olho, a jornalista Amália Barros abriu o Instituto Social, ajudou milhares de pessoas, deu nome à lei e lançou o livro Se Enxerga, no qual conta sua emocionante trajetória e revelando que dormiu enxergando e acordou cega, literalmente por conta de uma infecção chamada toxoplasmose. Aos 20 anos, ela perdeu a visão do olho esquerdo e depois de 12 cirurgias, passou a usar prótese. Amália também enfrentou a retirada de um rim. Em 2016, precisou retirar o glóbulo ocular e colocar prótese. Em 2001 e 21, fundou o Instituto Amália Barros, para a realização de campanhas de doação de prótese ocular e lente escleral a pessoas carentes, além de prestar informação e assistência aos monoculares. O Instituto já atendeu e devolveu a autoestima para mais de 95 pessoas de todas as regiões do Brasil. Por toda a sua história de luta em prol dos direitos das pessoas com deficiência, consideramos mais do que justa a homenagem à nossa querida Amália Barros.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Indalécio Vanderlei. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.